Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Este é o programa Deixa a Bíblia Falar, produzido pelo Seminário Teológico Ebenezer para capacitar obreiros e obreiras para ministrar a Palavra de Deus a toda criatura. Eu sou Álvaro Pestana, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e estou aqui para compartilhar com você alguma coisa da Palavra de Deus que Deus tem deixado para todo o seu povo. Hoje eu queria falar com você sobre a questão da posição de Jesus no universo. Você sabia que Jesus é o cabeça do universo? Mas para adquirir essa posição, como é que Jesus foi colocado lá? É interessante que Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 diz que Deus fez uma operação de colocar Jesus como cabeça da igreja, de forma que ele agora, com essa posição, ele é a cabeça de todo o universo. Olha só, eu vou ler Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é o cabeça do universo por ser o cabeça da igreja. E essa posição de cabeça da igreja é uma das coisas que o cristianismo reconhece desde o começo. Talvez a mais antiga confissão de fé, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, é a confissão Jesus é o Senhor. Quase seria uma contraposição à confissão da religião mais comum da época, César é Senhor. Mas os cristãos não dizem César é Senhor, os cristãos dizem Jesus é o Senhor. E essa é a confissão de fé que reconhece que Jesus é o cabeça de todas as coisas e ele é o cabeça de todas as coisas por ser o cabeça da igreja. Agora veja bem que nós temos aqui um ponto para trabalhar hoje em dia. Hoje em dia parece que Jesus não manda tanto nas igrejas não. Jesus não manda nas pessoas. Jesus fica de lado. Tem outras coisas que mandam mais que Jesus. E é muito triste isso. O próprio Jesus se antecipou a isso em Lucas capítulo 6, versículo 46, quando na época dele ele perguntou para o seu público: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha só a pergunta dele: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E é o que acontece muito hoje em dia. Todo mundo coloca na placa lá, Jesus é Senhor, mas está obedecendo de fato? Será que olhando o que se pratica ali tem a ver com o que Jesus ensinou? Se fizer um exame cuidadoso, vai ver que a placa realmente fala, mas não faz. De fato, se cumpre aquela outra frase de Jesus que está em Mateus 7:21, onde ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então veja, não adianta dizer Senhor, Senhor. Realmente, para estar no reino de Deus, para estar debaixo da soberania de Deus, do controle de Deus, da vida, da história, do futuro, que é o reino de Deus, que é a obediência a Deus na terra e no céu, em todo momento, é fazer a vontade do Pai. Agora, qual é o problema moderno? O problema moderno é o chamado autoritarismo. O autoritarismo que homens, vamos dizer assim, atravessaram o caminho de Cristo, atravessaram a palavra de Deus, se puseram na frente e disseram: eu sou o pastor, a letra mata, o que eu falo é que vale. E aí eles criam normas, criam estatutos, criam instituições, onde eles são os que controlam tudo, eles são os cabeças. Eles não têm vergonha de dizer que são os presidentes, que são os donos do ministério. Eles até passam aquelas propriedades para os seus filhos, como se fosse uma empresa, como se fosse um grande negócio. E esse autoritarismo que existe, que está aí, onde pessoas vêm e dizem, talvez você já ouviu alguém dizer para você assim: eu sou o seu pastor, não é isso? A pessoa vem sem qualquer medo e diz: o rebanho é meu, essa igreja é minha. Eu que comprei, eu que organizei, eu que sou, enfim, o dono. E Jesus ficou aonde? Fora. Ficou fora. E aí quando alguém chega com a escritura: mas veja, ministro, senhor, ou se não chamar de pastor, ele fica bravo, né? Veja que a escritura deles, a letra mata, mas veja, Essa expressão que ele cita, a letra mata, veio da letra, veio da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E lá, ela foi usada dentro do contexto, ela é contra o recurso à lei de Moisés, à velha aliança, para resolver uma coisa agora, na época da nova aliança. Ou seja, não tem nada a ver com essa negação dele da escritura. Se ele fosse coerente, então ele teria que confessar a toda a igreja, olha, quem manda aqui sou eu, feche sua Bíblia, jogue fora. Mas ele não teria coragem de fazer isso. Na verdade, o autoritarismo se apropria da Bíblia e da palavra de Deus para exercer o seu poder em benefício próprio, em benefício de algumas ideias pessoais. E Paulo profetizou isso. Paulo disse em Atos, capítulo 20, versículo 30, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. No grego, arrastar os discípulos atrás deles é apostatar, é desviar os discípulos. E de fato é isso que acontece. Quando alguém quer se impor, ele desvia as pessoas de Cristo para que venham atrás dele. As pessoas não seguem mais a Cristo. Cristo não é mais o cabeça, é ele, esse homem que é o cabeça. O Diótrefes, lá na terceira epístola de João, era um cara assim. Ele queria mandar na igreja, ele queria, diz lá, o primeiro lugar. Então, o que ele fazia? Quando chegavam obreiros com as cartas de João, ele não recebia e expulsava as pessoas. Então, veja, o autoritarismo, ele tem esse desejo de supremacia. Ele não aceita conselho, ele não aceita a intervenção da palavra. Ele não aceita que Jesus seja o cabeça e que os homens sejam todos irmãos. Mas essa foi a palavra de Jesus quando ele discutia com os líderes religiosos da sua época em Mateus 23. Ele diz, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Então veja, guia, que é a palavra para líder, pai, mestre, é só Jesus que é o mestre. Nós somos irmãos. Então, há diferentes dons, sim. Há diferentes trabalhos, sim. Há o trabalho do pastoreio, há o trabalho do aconselhamento, da visitação, do cuidado desse ou daquele. Claro, há todo tipo de trabalho. Mas nada de autoritarismo. Nada de uma pessoa que toma a posição de Cristo, que se interpõe para dizer quando a palavra de Deus vai ser obedecida e quando não. Eu me lembro que quando os apóstolos estiveram diante do tribunal religioso judaico e as autoridades religiosas disseram, parem de pregar o Cristo, parem de falar a sua mensagem. Em Atos 5,29, a resposta deles foi bem clara. Eles disseram em Atos 5,29, antes importa obedecer a Deus que aos homens. Ou seja, fecharam questão. Nós vamos fazer o que a palavra de Deus diz. Nós vamos fazer o que Jesus nos mandou fazer. Em desobediência aos homens prepotentes, que na época tinham sim o controle da religião. Eles eram os líderes religiosos da nação judaica, os 70 homens que lideravam aquela nação. Então, hoje em dia, o nosso alvo ainda tem que ser confessar com o coração e com a vida. Jesus é o Senhor. É mostrar para o mundo que Jesus é o cabeça da igreja. Porque, como cabeça da igreja, ele coordena o universo. Agora, se a gente não tomar cuidado, esse autoritarismo, essas pessoas que têm a tendência a querer se projetar acima dos outros, eles vêm e nos tiram de Cristo, nos tiram do cabeça. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 16 e 16, nós temos o Paulo dizendo para o Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, pois fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então veja, Paulo falando para o Timóteo, que era um excelente obreiro, dizendo, você se cuida. E no contexto ele fala sobre Timóteo, cuidar da vida espiritual, da sinceridade, ser um bom modelo de trabalho, enfim, todas as coisas. Cuida de ti mesmo e da doutrina, ou seja, do que está ensinando. Continua esses deveres. Por quê? Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Então, olha, quem salva é Jesus. Mas é possível me desviar por causa de doutrina. A doutrina de Cristo se negada, se transformada, se a gente, vamos dizer, jogar no chão, desprezar, nós estamos desprezando o próprio Cristo. As palavras dele são as palavras que vão nos julgar no último dia. Então, se nós desprezamos essas palavras, nós estamos jogando Cristo fora. Por isso que Paulo diz aqui, se você cuidar de si e da doutrina, vai salvar a si mesmo e aos seus ouvintes. Então, aqui é o momento crucial do nosso pensamento hoje. Ou nós acolhemos Jesus como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, como ele disse em Mateus 28, 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, esse é Jesus, dizendo para a gente ensinar as pessoas a guardar tudo o que ele ensinou, que as pessoas iam ser batizadas, ser discípulos dele, e eles iam pregando para todo mundo. Mas a primeira frase de Mateus 28, 18 a 20 é: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem fala isso é Jesus. E veja, toda autoridade no céu e na terra. Há quem diga, Jesus tem toda autoridade no céu, mas aqui na terra mando eu. É, eu já vi gente com esse tipo de coisa. Como se Jesus tivesse deixado para ele, não. É, no céu Jesus manda, aqui na terra, aqui na igreja é fulano de tal. Não tem isso, não. A palavra de Deus é clara, Jesus tem toda autoridade. Se Jesus tem toda autoridade, eu não tenho nenhuma. Você, meu ouvinte, não tem nenhuma autoridade. Por quê? Jesus tem toda. Ah, mas a palavra tem autoridade. Exato. A palavra é de Cristo. Por isso que ela tem autoridade com a palavra de Cristo. Se alguém em algum momento da Escritura manifestou alguma coisa que tinha autoridade, essa autoridade é que vinha de Cristo. Não era da pessoa, não é do cargo, não é do caráter, não é da natureza da pessoa. Essa capacidade veio do próprio Jesus pela palavra dele. A única autoridade que nós temos é Jesus. Então, Jesus em Mateus 15, 13, quando se confrontou com os religiosos da época dele, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha que seriedade. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Lembra bem a parábola do trigo e do joio, né? Mas o ponto é esse. O autoritarismo, as pessoas se fazendo de senhores, se fazendo de cabeças da igreja, querendo ser os guias, querendo ser os mestres, querendo ser as pessoas que comandam as pessoas, estão negando o credo mais fundamental do cristianismo. Jesus é o Senhor. Estão negando aquela declaração simples de Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor. Então, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, vamos nos voltar à Escritura. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos voltar à revelação que temos no Novo Testamento, que é a revelação final. No Velho Testamento, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho. E essa revelação pelo Filho é o clímax da revelação divina. É o que nós temos no Novo Testamento. Nessa revelação, Jesus é nossa autoridade em toda a matéria religiosa. É Jesus que nós confessamos como o nosso Senhor, é Jesus que vai ser o nosso Salvador. Vamos focar em Jesus, ficar com Jesus, atender a palavra de Jesus. E quando encontrarmos o autoritário, quando encontrarmos o nosso Diótrefes, quando encontrarmos aquela pessoa que quer se fazer de mestre, de guia, de pai, de Senhor, nós saibamos dizer: olha, essa planta não foi plantada por Jesus. Infelizmente, um dia vai ser arrancada. Mas nós cresçamos na graça e no conhecimento, nos voltando para a Escritura. Eu espero que esse entendimento da Escritura possa ser levado à sua vida prática e que o ensino de Jesus se torne visível em sua vida. Nós estamos à sua disposição aqui no Seminário Teológico Ebenezer para auxiliar o seu crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e no dia eterno. Amém.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269. DDD 81 33 42 52 69.